Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nosso internauta, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar o nosso contador dessa casa, doutor Luiz Mil, que está aqui hoje, está de férias, mas sempre está aí presente na nossa Câmara de Vereadores. Cumprimentar os funcionários, aqui o Vini, presente, e mais pessoas que estão aqui presentes, funcionários da Prefeitura. 23 de setembro de 2019, sessão ordinária de número 36. Peço ao primeiro secretário, vereador Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora.
Adair Lurto.
Presente.
Álvaro Roberto Gonçalves, presente. Arlindo Repke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Eumar Francisco Tom.
Presente.
Florentino Lauvers.
Presente.
Hilário Benin.
Presente.
Jean Jacques Lauvers.
Presente.
Joel Pônato.
Presente.
Nelson Mirtink.
Presente.
Rogério Gomes.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
E Valdevino Mantes.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Hilário Benink para a sessão de hoje encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 16, 17, que passa a fazer a leitura.
Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, vive no coração de vocês, ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. E tudo que vocês fizerem ou dizerem, façam com, em nome do Senhor Jesus, por meio dele agradeçam a Deus e ao Pai.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 35, realizada no dia 16 de setembro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Peço à equipe da TV Câmara para exibir a matéria referente Cidadania em Ação e os 13 anos dos Bombeiros Voluntários.
Música.
Nos dias 19, 20 e 21, a Prefeitura de Santa Maria de Etibá promoveu a Cidadania em Ação com atendimentos diversos à população. Por meio da Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social, os moradores do município receberam atendimentos empresariais, serviços de saúde, atendimento jurídico, emissão de documentos, também teve oficinas, apresentações culturais e entre outras atividades. Na sexta-feira, dia 20, a municipalidade entregou a obra de reforma no calçamento da rua Alfredo Potrats, contando com presença de várias autoridades municipais e estadual. O vereador Rogério Guns expressou sua alegria em ter um calçamento que dá acessibilidade aos cadeirantes.
Há muito, muito e muito tempo meu filho estuda no Jardim de Infância Pomer. Eu nunca pude levar ele à escola, raramente levava, por causa desse trecho que era muito ruim. Essa semana já levei 3 vezes. O serviço ficou muito bom, de fácil acessibilidade.
Depois dos pronunciamentos das autoridades, foi descerrado a placa de inauguração da rua.
É coisa de Deus mesmo, né? Dizer que uma obra igual aquela. Nós estamos em torno de 60 obras iniciadas e uma delas inaugurada hoje, né? E vamos entregar dentro de 20, 30 dias o ginásio de esporte, que há 30 anos não recebia uma reforma, e nós estamos investindo em torno de 700 mil ali, reformando aquela obra.
Um grande momento aconteceu no Cidadania Ação, com decoração, banda, bolo, vídeos e fotos.
É um evento muito importante porque nós estamos oportunizando 30 casais de legitimar a união deles. Muitos desses casais já convivem numa união estável e hoje eles estão tendo a oportunidade de poder estar regularizando essa união estável.
Promovendo cidadania, a Prefeitura de Santa Maria de Etibá realizou na Ilha Béjar o casamento comunitário, com 30 casais que disseram sim ao matrimônio. Seu Alfredo e Dona Renata estão juntos há quase 27 anos, mas agora decidiram dar esse passo tão sonhado. Se casaram e seu Alfredo, com bom humor, nos contou como foi que conheceu Dona Renata.
Os parentes foram falando, por isso foi lá dar um passeio e deu tudo certo.
Diferentes histórias se reuniram neste momento.
Bom, a gente se conheceu em uma célula, uma reunião da igreja, faz tipo um culto, aí é onde a gente se conheceu.
A gente trabalhava na roça, então eu fui convidado para estar na célula e o olho fixou e hoje estamos aí, juntos, há mais de um ano.
Eu trabalhava no trecho, mexendo com máquina, operador de máquina. Aí a empresa lá de Vitória mandou vir para cá, nesse meio tempo eu conheci ela. Aqui, nós se juntamos e até hoje estamos aqui.
Então foi um momento muito bom que vocês passaram hoje.
Graças a Deus.
Disseram sim e agora é felicidade.
Isso.
Eu acho que é muito importante esse evento, que tem o apoio da Prefeitura Municipal de Santa Maria, tem o apoio da Secretaria de Ação Social, que fez um belíssimo trabalho para que se realizasse esse grandioso evento, que é o casamento comunitário.
Esse casamento, né, a gente é um sonho já de bastante tempo de estar realizando pelo CRAS, né? Aí o prefeito fez essa solicitação para nós e nós realizamos essas inscrições pelo CRAS. São famílias em situação de vulnerabilidade, tem um corte de renda para poder estar fazendo a inscrição. E no contato que nós tivemos com os Nubentes, né, eles demonstraram assim, muita satisfação em estar realizando um sonho, né? Muitos assim estão com aquele frio na barriga de estar realizando o sonho de estar se casando, de estar concretizando algo que não era possível devido aos custos financeiros, porque para se casar hoje tem um gasto mais ou menos de R$400 a R$500. E para muita gente esse é um valor alto, né, para as famílias de baixa renda e que não conseguem estar arcando com esses gastos. Então nós conseguimos, em parceria com o cartório, estar viabilizando esse casamento para que essas pessoas, né, os Nubentes que estão aqui hoje, estão realizando esse sonho. Então nós montamos toda essa festa, tudo gratuitamente, fizemos toda a decoração com muito carinho para que eles pudessem estar realmente, de fato, numa festa, se sentirem abraçados e que seja tudo da forma como eles sempre sonharam, né?
Para nós é uma alegria porque dá acesso a todos aos trabalhos gratuitos, né? E eu estou vendo desde ontem que as coisas estão bem encaminhadas. Agradecer muito aos nossos funcionários e secretários, principalmente o nosso funcionalismo público, que fez por onde acontecer. Eu sei que é muito trabalhoso, mas vale a pena. Vale a pena porque é coisa que fica registrado o resto da vida, né, das pessoas que são homenageadas, que são oferecidos os trabalhos. Para nós é uma alegria grande.
No último domingo, dia 22, os bombeiros voluntários de Santa Maria de Jetibá promoveram atividades com a comunidade santamariense em comemoração aos 13 anos de atividade no município e região.
Nós temos muito a agradecer à população nesses 13 anos de confiança, no trabalho que foi desempenhado pelos voluntários. O evento ontem ele contou com diversas brincadeiras, diversas interações entre os bombeiros e a comunidade, cabo de força, atividades que a gente desempenha no nosso dia a dia, como colocar a roupa de bombeiro em o menor tempo possível. Então a gente quis demonstrar o que a gente faz como bombeiro para toda a comunidade de Santa Maria também participar.
Na ocasião, foram admitidos novos bombeiros voluntários à equipe.
Nós também tivemos o egresso dos novos alunos bombeiros voluntários, são 59 cidadãos da nossa comunidade que entraram no curso do bombeiro e estão já no último módulo, prontos quase para poder fazer o atendimento à população e a gente estender aí para todos os municípios da região centro-serrana.
Os bombeiros voluntários pretendem promover outros eventos.
A gente tem interesse de fazer diversos outros eventos similares a esse nas atividades que a gente quer desempenhar nas regiões de Santa Maria, dividir em regiões, para atender toda a população e toda a população conhecer a atividade do bombeiro voluntário, conhecer quem são os bombeiros voluntários e também tudo o que nós fazemos.
Parabéns a todos os bombeiros voluntários pelos 13 anos de atividade em Santa Maria de Jetibá.
Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Alvo Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia.
Projeto de lei número 43/2019. Dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Martim Frederico Guilherme Erchmann, neste município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rodovia municipal Martim Frederico Guilherme Erchmann, com início na rua Arno Berger e término na propriedade do senhor Orlando Beise, numa extensão de aproximadamente 2 mil metros quadrados, na localidade de São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. A justificativa. Projeto de lei número 43/2019 dispõe sobre a denominação da rodovia municipal Martim Frederico Guilherme Erchmann, neste município e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rodovia Martim Frederico Guilherme Erchmann, com início na rodovia Arno Berger e término na propriedade do senhor Orlando Beise, numa extensão de aproximadamente 2 mil metros, na localidade de São Luís, nesse município. O homenageado nasceu no interior de Santa Maria de Jetibá. Teve uma vida muito difícil, devido às dificuldades daquela época. Sempre foi lavrador e frequentava a igreja luterana. Com o intuito de construir uma família, o senhor Martim se casou com Sofia Albertina Guilherme Friedrich, e desse relacionamento tiveram 4 filhos, Elvira, Selene, Valdemiro e Valdiro, esses 2 últimos já falecidos. O senhor Martim alcançou a idade de 76 anos, o qual faleceu no dia 7 de julho de 2002, deixando eternas saudades em todos os amigos e familiares. Portanto, por tudo que foi exposto, Percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, cidadão honrado e trabalhador, cumpridor fiel de seus deveres, para com seus semelhantes, merecedor da justa homenagem, que com esta denominação este Poder Legislativo presta à sua memória. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Autor do projeto de lei, vereador Arlindo Repke. Indicação número 58/2019. Indica ao chefe do Poder Executivo a alteração do artigo 11 da Lei Municipal número 1738, de 9 de dezembro de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio do vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a alteração do artigo 11 da Lei Municipal número 1738, de 9 de dezembro de 2014. A referida Lei Municipal dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades, à necessidade temporária de excepcionais interessados ao interesse público, nos termos do inciso 4º do artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. O artigo 11 da referida Lei Municipal sofreu alteração em 9 de dezembro de 2014, na época do então prefeito municipal, o senhor Eduardo Stu. Ocorre que, dentre as restrições dos direitos aos servidores da contratação da lei, que é feita por meio de contrato administrativo, não foi incluído o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Sendo assim, sugere-se ao prefeito municipal essa inclusão no artigo 11 da Lei Municipal número 1738, de 9 de dezembro de 2014, para que esses servidores não sejam prejudicados. Diante do exposto, requeiro a aprovação da presente indicação, bem como requeiro o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Autor da indicação, vereador Joel Pônata. Ofício número 076/2019. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara de Vereador de Santa Maria de Jetibá. Assunto: prestação de contas da Festa do Colono de 2019. Senhor presidente, encaminhamos prestação de contas da 39ª Festa do Colono para apreciação de Vossas Excelências e demais vereadores dessa Casa de Leis. Atenciosamente, secretário de Cultura e Turismo, Marineuza Plaster Vaiante. Está aqui à disposição de todos os vereadores para quem quiser dar uma olhada.
Encaminho os projetos de lei para as comissões para exame e parecer e as indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nem orador escrito um pequeno expediente. Temos 4 vereadores escritos um grande expediente. Convido o primeiro vereador no grande expediente, Joel Pônat.
Cumprimento o excelentíssimo presidente Elmar Francisco Tom, primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vice-presidente Valdivino Mantos, os demais vereadores, a vereadora, os funcionários, o público aqui presente, meu filho Emerson. Em nome do doutor Luiz Mil, cumprimento aos demais. Eu sou ouvinte da Rádio Pomeranos, internautas. Me traz aqui, eu quero parabenizar ao prefeito municipal pelo acontecimento no final de semana, pela cidadania e ação social, onde nós tivemos vários acontecimentos, várias coisas em benefício à população de Santa Maria, onde se realizou também 30 casais que casaram, né, num casamento, que é uma coisa inédita, acho que aqui em Santa Maria, de tantos casais casar de uma vez só. Foi a coisa mais linda, uma coisa que eu acho que tem que acontecer mais vezes. E assim foram feitos vários documentos, várias coisas que aconteceram. Eu queria até pedir para o presidente não convocar ela, mas pedir para a secretária Neucelina, quero agradecer muito a Neucelina e a toda a equipe lá da ação social que se empenhou, que trabalhou. Então, a toda a equipe, eu não vou citar ninguém, mas em nome da secretária Neucelina, eu quero agradecer pelo trabalho que ela fez junto com a equipe dela, como que foi bem organizada e não tiveram nenhum incidente, só tivemos elogios, foi muito bem organizado mesmo, tem que dar os parabéns naquilo que essa secretaria fez, né, com as pessoas que trabalham naquela secretaria e no CRAS. E, oi? Sim?
Só para complementar, essa ação de cidadania, quem iniciou os trabalhos é a ação social, mas junto com a ação social, várias secretarias, né, então, colaboraram para esse evento. Então, o turismo, a saúde, e ali foram 71 pessoas que foram lá doar sangue, né? Então, assim, é muito bom a gente ver a solidariedade do povo, né? Que ele, né, deixa de ir lá, deixa de fazer alguma coisa, às vezes, em casa, e vai lá, doa o sangue, né? Que, às vezes, para ele ir para Vitória fica difícil, mas aqui em Santa Maria, vindo mais vezes, com certeza, não teríamos nem tanta falta de sangue nos bancos de sangue, se o Hemóis pudesse estar vindo mais vezes no município de Santa Maria. Mas nós só temos que agradecer, né, todas as secretarias, né, junto com a saúde também, que colaborou muito, todas as secretarias envolvidas pelo belíssimo trabalho que foi esse evento, e que se possa repetir mais vezes esse evento.
Com certeza, todos os funcionários que estiveram envolvidos nesse trabalho, né, que ficaram o final de semana trabalhando, é uma coisa que a gente tem que agradecer mesmo. E também quero agradecer e dar os parabéns ao prefeito Hilário Rui por ele hoje ter dado ordem de serviço de 3 trechos de asfalto em São Luís, que são os trechos menor, e um trecho maior com 4,95 km de Rio Posmoso, da estrada principal que liga Garrafão até na Igreja Luterana de Barracão. Então, eu quero deixar aqui um agradecimento ao nosso prefeito Hilário Rui pelo incentivo que ele está tomando à frente para nós conseguir fazer asfalto no nosso município, que tanto precisa por causa dos caminhões de verdura que saem, das granjeiras, né, que nós temos no município, e eu acho que a população de Santa Maria que merece é isso. Uma Joel, boa administração, uma coisa bacana que está acontecendo no nosso município. Sim.
Joel, você me permite mais uma vez?
Com certeza.
É porque não vai até em Barracão, vai que a gente fala e depois vão cobrar o nosso prefeito. São 4,95 km, alguma coisa, ele não pode ser 5 km. Então, não vai até Barracão, infelizmente. Vai até mais ou menos no Balduino, até ali tem uma associação, né? Então, até por ali mais ou menos. São quase 5 quilômetros, porque se passar de 5 quilômetros, a licitação é diferente. Então, assim, o máximo que ele podia fazer nesse primeiro momento são esses, até lá no Balduino, mais ou menos. Não até na igreja, porque daria mais 1 quilômetro, quase.
Ah, tá. Não, eu acho que assim, o que vale, ele está tomando a iniciativa de fazer e depois vai ampliar, né? Mais para frente, vai fazer mais um trecho de 3, 4 quilômetros, assim vai seguir, espero que continue fazendo esses trabalhos que ele vem realizando no nosso município. Obrigado, vereadores.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Valdivino Mantzke.
Cumprimento nosso presidente, colegas vereadores, vereadora, doutor Luiz Mil, nosso secretário da Cultura e Turismo, acho que é secretário. Então, quero cumprimentar, agradecer sempre pelo trabalho que vocês estão realizando. Cumprimentar nossos funcionários, os ouvintes da Rádio Pamarana, internautas. Sou presidente que me traz hoje aqui. Eu gostaria de fazer uma pequena cobrança para Cesar. O município está trabalhando muito, né? O município está tudo bonito, trabalhando muito, deixando tudo limpo. Mas a Cesar passa e está deixando vários problemas na rua, né? Igual foi feito abrir um buraco lá perto do supermercado Adelino Schulz. Na principal, diz que é impossível dormir lá próximo, não tem? Aquele abaixou, e agora eu gostaria que eles voltassem lá para acertar aquele, não tem? Aquele ficou um ressalto lá. Então, gostaria de pedir a Cezan que sempre terminasse o serviço melhor, né? Porque é complicado, não adianta o prefeito fazer bonito, Cezan vai lá e abre e deixa tudo, né, meio abandonado. Também quero agradecer muito nosso prefeito pelo trabalho que está fazendo, Joel. Você já acabou de falar aqui, foi dada mais ordem de serviço, mais de três trechos, né, de asfalto. E eu estou muito feliz com essa administração. Eu acho que Santa Maria tem muito a ganhar, né, o povo de Santa Maria, que espera também que nós continue, igual o Joel falou, depois faz mais, assim, vai ligando, né, vão seguindo em frente, né. Santa Maria, arrecadação está boa, né, sabe que nosso povo trabalha muito, então nós vamos conseguir fazer um bom trabalho. Também quero deixar informado o povo de São Sebastião, já foi licitada, né, sempre era um sonho, muitos ainda hoje falam, Valdevinho, isso é só promessa política. Espero que ganhe alguma firma boa essa licitação de Alto São Sebastião, para nós mostrar para o povo que tudo não é sempre promessa política. Agora tem pessoas honestas, competentes, né, no mandato. Então, eu espero que nós vamos conseguir fazer um bom trabalho lá também. E também é falar das repetidoras. Né? Daqui uns dias nós vamos ter uma audiência pública. Parece que tem que fazer uma audiência pública em cada comunidade, qual o sinal que o pessoal vai escolher, né? Se é da Viva, se é da Oi, se é da Clara. Então, vamos ter as repetidoras, fazer uma em cada localidade para teste, e depois o prefeito vai ampliando, vai colocando mais repetidoras.
Você me permite a parte?
Permito.
Valdivino, eu estava falando hoje, eu acabei não concluindo, sobre a cidadania e ação social. Eu queria que a Nilcelina, ou ela mandasse um funcionário que trouxesse assim, detalhes, tudo que foi feito nesses dias, nesse final de semana. Quantas pessoas doaram sangue, quantas pessoas tiraram os documentos, o que foi o ganho para a população, para ele saber a real situação daquilo que foi, né, que aconteceu, para ela fazer uma prestação de conta, vamos dizer assim, para a gente. Então, não é uma convocação, mas é um convite que o presidente podia fazer para ela vir aqui e explicar isso para a população.
É para o povo saber os números corretos, né, Joel?
Até para incentivar na próxima as pessoas, né, a comparecerem em maior número ainda.
Também quero aqui, presidente, pedir ao nosso secretário urbano, Luciano, que desse uma olhada com carinho aquela rua do Adeline Schultz, no Embraer. Acho que lá está bastante danificado. Gostaria muito que ele olhasse lá, ver se desse uma reforma, né, naquela rua do Adeline Schultz, né? Lá está bem ruim. Eu não sei, acho que nem foi feita drenagem naquela rua antigamente, só foi calçada, só tem um lugar ou dois que foi feita drenagem. Acho que tem que abrir e colocar manilha para melhorar, porque aquela água que o pessoal às vezes lava o comércio, aquele galpão do Esperandil, aquela água sai tudo e entra na rua lá, Arlinda, então está danificando a rua, aquele não tem lugar para cair. Né? A água da chuva tem que ir daqui até lá no final, lá no onde que faz a curva lá, aquela água da chuva tem que correr de fora a fora lá. Então, quero pedir ao secretário Luciano que consegue dar uma melhoria naquela rua. Também aqui, presidente, aqui eu não sei qual é o secretário que toma frente dessa pasta. As pessoas estão pedindo placa de indicação para o horto. Tem muita gente que não tem poucas placas para indicar onde que vai para o horto. Então, tem pessoas que estão me pedindo, né, para pedir a administração para conseguir colocar umas placas para o pessoal chegar no horto, né, para achar mais fácil.
Me permita a parte, vereador Valdivino.
Permito.
Setores de placa é o Sigmar Schwantz. Eu vou comunicar com ele para poder colocar essas placas e mandar fazer essas placas para poder colocar para lá. Porque para Recreio, Santa Luzia, de Santa Teresa para Santa Maria, de Santa Teresa também para Santa Leopoldina, eu mandei fazer essas placas e teve um patrocínio que ajudou para poder colocar essas placas, porque eu já pedi várias vezes e até agora ainda não colocaram. Então, agora elas estão prontas e a gente vai colocar elas. Então, já vou falar com o Sigmar para poder ver se consegue elaborar essas placas para poder colocar.
Isso também, presidente, eu gostaria, não sei se é possível, fazer no interior do nosso município. Porque tem tantas estradas, às vezes tem pessoas de fora, até nós mesmos aqui, nós não conhecemos Santa Maria inteira ainda. Né? Tem tantas estradas que colocassem nas cruzeadas, onde que vai as estradas, para onde que vai, indicando. Né? Que nosso interior é muito grande. Santa Maria tem uma extensão grande, né? Então eu gostaria também, se fosse possível, para a gente colocar algumas placas, né, nas principais, maiores no interior, né, indicando onde que, para onde que vai. Meu muito obrigado.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, Arlindo Repic.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, vereador Elmar Francisco Tom, secretário, vice-presidente, vereadora, senhores vereadores, as pessoas aqui, nós acompanhando, prestigiando, funcionários, executivo, legislativo, pessoas nos visitando, os internautas, a Rádio Pomerana, a todos. Falou em Cezan aqui, eu lembrei sobre as nossas águas também. Nós estamos vendo que está chovendo pouco, o consumo de água é grande, isso já preocupa a nós. Racionamento de água já está acontecendo em Santa Maria. Você imagina Santa Maria com uma barragem daquele tamanho, abastecendo a Grande Vitória e nós aqui passando dificuldade. Eu vi hoje falar que o hospital foi abastecido com carro-pipa. Né? Alguém me falou. Então você vê como é que está a situação. Eu fui na barragem ali para baixo do Cavalo Baio ontem, não dá para acreditar. Tão pouca água tem dentro da barragem, onde ela não está mais, represada, só está correndo. É um leitozinho muito pequeno, presidente. Eu fui até naquela ponte ali, quebrada, realmente dá de assustar, doutor Luiz. A gente sabe que o consumo de água em Santa Maria é grande, porque o povo aqui trabalha nesses morros, a gente vê muita plantação. Então, realmente, eu recebi num grupo lá, que a Cezan acho que está abastecendo um horário, um setor 1, setor 2 aqui na cidade já. Pelo menos eu vi no grupo dessa forma. Então, nós temos que fazer nossa parte também de fazer esse acionamento, enquanto não chove. Né? Que a chuva depende de Deus mandar para nós. Nós não conseguimos trazer ela, não. Deus tem que ter piedade do povo. Não é só Santa Maria, não. Né? Vocês sabem que o Estado está atravessando isso. O Brasil, em grande parte. Né? Sobre os trechos de pavimentação, também quero parabenizar o prefeito pela iniciativa que ele teve já de vários trechos que deu ordem de serviço, outros já estão em andamento. Hoje, mais 3 trechos, numa distância de 6.300 metros, os 3 trechos, né, que ficam em São Luís, e assim, acho que é 5.200 metros em Alto São Sebastião, né, Valdivino, que vai ser, já foi licitado, só falo da ordem de serviço, e assim por diante. Tem muitas obras em andamento, calçamento também. Então, isso faz, vim falar aqui em mutirão, né, e cidadania, então o município só cresce dessa forma, doutor Luiz. Eu sempre digo isso porque os 13 vereadores hoje trabalham para o município de Santa Maria de Jatibá. Trabalham junto com a administração. Então, isso eu acho que é importante. Né? Não adianta vir aqui com picuinha política, que isso não vai levar a nada. Quem paga isso é a população. Então, nós estamos trabalhando em conjunto. Quero parabenizar realmente a administração, também a final de semana, que já foi falado aqui sobre a cidadania, mas também não poderia deixar de falar, Joel, sobre o mutirão que foi feito no serviço urbano, né, que eu vi fazendo e me mostrou a limpeza do rio aqui do centro, que é o rio São Luís. Né, então o secretário me mostrou coisas que o povo joga dentro do nosso rio. Já tem tão pouca água, sabe o que eles acharam ali dentro? Ele me mostrou um vidro desse tamanho com uma cobra lá dentro. Não tem aqueles vídeos que as pessoas botam uma cobra ali dentro com álcool? Acharam, os meninos acharam dentro do rio aqui, dentro do centro da cidade. Um vidro, uma cobra ali dentro, é álcool, né, para matar a cobra, para conservar ela. Né? Então, isso, olha como é que nós, seres humanos, acabamos com nós, com a nossa própria natureza mesmo. Não é Deus que faz, não, são nós que estamos fazendo. E nem os animais fazem isso, né? É o ser humano, o homem, que faz essas coisas. Muitas vezes, eu para cima não quero que ninguém jogue nada na minha água. Eu para baixo eu posso jogar que o povo se dane. A gente não pode pensar dessa forma. Infelizmente, é desse jeito.
Arlindo, se permite.
Pois não, colega.
Eu não sei que dia que vai terminar essa obra da Cezan, do tratamento de esgoto. Eu não sei o que está acontecendo. O rio, né, o povo está limpando o rio, doutor Luiz Mil. Mas eu acho que faz nojo entrar lá dentro, né? Para entrar lá dentro e tirar os lixos que o pessoal joga. Esse rio que passa no centro da cidade é uma vergonha. Ele não é água mais, é que ele é um troço preto só, parece que é tudo escuro. Né, muitas vezes, lá em São Luís, lá costuma aquele cano de esgoto, aquele costuma transportar lá, né, eu não sei se já foi resolvido, mas aquele negócio é complicado. Né, eu espero que a Cezan vai terminar esse serviço logo de tratamento de esgoto, que nós consegue ter uma água melhor para todo mundo, né, mais aqui para baixo, igual a Grande Vitória. Né. E também quero aqui, Arlindo, o deputado Adilson mandou uma mensagem para mim, que hoje foi aprovada a indicação dele que ele fez, né, no tempo de seca, que então não produzia energia, só deixava água para
consumo,
né, para a Grande Vitória. Então ele mandou aqui, disse que foi aprovada a indicação dele. Então eu espero que o governo, né, vai aceitar o pedido dele para, na época de seca, deixe a barragem só para abastecimento da cidade. Muito obrigado.
Tá, ok.
Vereador Arlindo, você me concede a parte?
Pois não.
Gostaria de falar que o povo de Santa Maria está de parabéns por eleger Hilário como prefeito. Nosso prefeito tem trabalhado, ele tem coragem. Você não vê um município no estado fazendo o que Santa Maria está fazendo. Mas, primeiramente, nós temos que agradecer a população. Nós temos uma população que trabalha, uma população que faz renda, traz renda para o nosso município, e temos um prefeito corajoso e que trabalha e que investe no nosso município. Porque sem essas duas forças, o nosso município não seria o que é. Como é importante ter um prefeito que interessa, que trabalha e que ajuda o município a desenvolver. Parabéns ao prefeito Hilário por seu trabalho, parabéns aos secretários também, que estão trabalhando bem, e a nós, vereadores, que também corremos atrás, que às vezes nós somos muito criticados e que não se vê o que a gente faz. Mas a gente está aí para trabalhar e ajudar o nosso município a crescer e a desenvolver com honestidade, se cresce. Essa é a minha palavra, obrigado pela parte.
Bem lembrado. Ainda além disso, nosso município ele vive com a folha de pagamento dos funcionários em dia. Não vou dizer o valor aqui, a prefeitura tem dinheiro em caixa, né? Faz até inveja aos nossos vizinhos, municípios vizinhos. Então, Santa Maria está bem. Mas é o que você falou. Eu falei sobre a água. Talvez a água não é nem menos hoje do que 50, 60 anos atrás. Só que Santa Maria tem 40 mil habitantes e o povo está trabalhando. Doutor Luiz, se o senhor for nesse interior, o que o povo planta lá naqueles morros, que eu não consigo nem mais subir, lá eles plantam aquela alface, aquelas folhagens, o povo tem que tirar o chapéu. Eu fui num casamento sábado, aqui no Rio Lamego, isso estava quase escurecendo. Eu encontrei várias pessoas ainda trabalhando, uns com pulverizador, o outro molhando, o outro cortando folha de couve. Eu falei com minha mulher, gente, esse povo tem que tirar o chapéu para esse povo. O povo de Santa Maria esse município não está bem à toa, não. Não é só pela administração, por causa dos vereadores e prefeito também, não. É por causa do povo que faz a diferença. E em último lugar aqui, presidente, nós recebemos agora há pouco essa programação da terceira festa do ovo e da galinha, que vai acontecer em Santa Maria, no dia 19 e 20 de outubro. Tem a programação toda aqui, bastante programação nos dois dias, eu estava vendo aqui, né, shows, tudo mais, mas temos um sorteio de 5 prêmios aqui, 3 carros da Chevrolet Onix, 3 carros, mais 2 motos, o valor não é tão alto, R$100 a cartela, e esse valor que vai se arrecadar, o lucro, vai todo para o nosso Hospital Concórdia. Então, mais uma vez, a nossa população está intimada a participar e ajudar para que o nosso hospital permaneça em pé, que ele possa fazer um bom atendimento a nossos munícipes que precisa. Né? Então, vamos participar. Terceira festa do ovo e da galinha, no dia 19 e 20 de outubro deste ano. Tem aqui a programação toda. Né? Então, acho que é importante. O ovo faz parte da alimentação do brasileiro. E o ovo faz parte da economia de Santa Maria Jetibá. Então, por isso, nós temos que aplaudir e apoiar essa festa. Obrigado.
Eu também faço uso do grande expediente, designo o vice-presidente assumir a mesa. Quero cumprimentar aqui meu vice-presidente Valdivino, cumprimentar o primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves, os vereadores, vereadora, cumprimentar nosso controlador, doutor Luiz Mil, cumprimentar o nosso ex-secretário Nilton Capaz de Cultura e mais os funcionários que estão aqui presentes, cumprimentar o pastor Jorge, cumprimentar nossa ex-funcionária do município, Eleni, que está aqui presente, e também cumprimentar o meu assessor, a presidente do sindicato, dos trabalhadores da prefeitura, funcionários, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Eu venho aqui hoje questionar sobre um assunto que saiu semana passada na comunidade de Recreio. Um cidadão que jogou um material, as telhas, na estrada e questionou no WhatsApp, espalhou para todo setor que vereadores e prefeito que não estava fazendo nada. Então, eu fiquei muito assim triste que ele questionou todos os vereadores e o prefeito, mas eu quero deixar aqui esclarecido, várias vezes eu cobrei do secretário, da secretária do interior, do encarregado, para fazer aquele serviço. E não só foi aquele serviço, foi vários serviços que eu cobrei para poder fazer aquele atendimento ao povo daquela comunidade de Recreio, que é a minha comunidade. Então, em vários outros lugares também. Então, eles não fizeram o serviço, e aí ele fez essa mídia e jogou no WhatsApp, dizendo que os vereadores não fazem nada. E tem outro também que, naquele dia, na semana da festa de Recreio, a festa da Igreja Luterana, o prefeito estava lá, e esse cidadão e vários outros cidadãos abordou o prefeito e falou sobre essa estrada. E eu não sei o que, que aconteceu, que não foi feita essa estrada, e nesse momento ele fez isso. E aí eu tinha sempre cobrado do secretário, encarregado que está em Recreio, também que nós temos trecho lá que tem que ser feito, que se vinha chuva, graças a Deus, tomara Deus que chova, porque aí eles não conseguem sair com a produção deles, nossos agricultores. E não é estrada particular. É estrada que circula os veículos, circula todo mundo. Então, eu queria muito, assim, que eles fizessem esses setores. Nós temos caminhões de areia lá jogada. Já tem, se eu não me engano, 5 meses jogado no monte, que era para atender o nosso amigo lá, o genro do Zé Roque, no Darley Ponant, e isso não foi ainda feito, esse trabalho, que era para ter feito. E aquele morro do Nilson, que também não foi feito ainda, e no nosso amigo Floriano Otto. E aí, o que, que acontece? Eles botam isso na mídia, dizendo que os vereadores não estão fazendo nada e nem o prefeito. Mas eu sou um vereador que eu cobro, e eu fico bobo que o secretário, eu liguei para esse encarregado, que numa semana eu fiz 10 ligações todo dia para ele, e até nos 5 dias que eu liguei para ele, ele não me atendeu o telefone nenhuma vez. Então a gente fica muito triste porque a comunidade da gente cobra. E eu não sou contra disso da comunidade cobrar. A comunidade tem que ser cobrada do vereador, porque nós talvez. É o lugar que é onde eu moro, e a comunidade vem em cima de mim, que cobra da gente, que o para-choque mesmo é o vereador, que é o primeiro que eles vêm cobrar. Então, eu gostaria muito que eles atendissem essa comunidade. E outro setor também, que foi ali no Souza, de um cidadão que é Adoelton, que também largou um trecho para trás, que é no terreno do Dr. Carlos. E ele passou fazendo no Souza todinho encarregado e falou que ia voltar nesse terreno para fazer, e não voltou. E é uma estrada que sai em Caramuru. Então, isso é muito ruim para o prefeito. Eu fico muito triste que nessa mídia saia o prefeito, saia os vereadores, que não estão fazendo nada. Que aí o cidadão falou, cadê os vereadores, cadê o prefeito de Santa Maria de Jequitibá? Então, a gente fica triste de ver eles botar isso no WhatsApp, na mídia. E também quero aqui parabenizar muito o nosso Malfredo, firma Onesoig, pelo bonito trabalho que ele fez naquela rua ali, que é um calçamento que tem que tirar o chapéu. Uma firma que tem que ter respeito em Santa Maria de Jequitibá. Isso é daqui do nosso município. É uma firma que sabe fazer o serviço. É uma firma que tem o maior carinho de mostrar um exemplo no nosso município do bom trabalho deles. Então eu fico contente de ver um trabalho desse aí. Uma firma dessa tem que ter valor no nosso município. E outro, vereadores, eu quero aqui hoje dizer a Vossa Excelência, vereadora, demais aqui presente, para nós fazer um projeto de lei proibindo instalar esses postes em lugares que a prefeitura tem que ir lá olhar para instalar um poste. Porque Santa Luzia, novamente eu venho aqui falar isso, botaram os postes quase tudo dentro da estrada, e hoje o município vai ter que arcar com R$20 mil para pagar para relocar esses postes. Porque vai passar o asfalto e os postes estão plantados tudo dentro da estrada. Então nós temos que fazer um projeto aqui, eu quero pedir todos os vereadores e a vereadora de a gente cobrar dessas firmas, de ter uma lei que antes dele instalar um poste ou uma coisa, e tem, isso tem a Excelsa, também tem a Lima Ifro, tem uma firma que instalou os postes ali no Rio Novo, que trouxe a linha lá da Serra, que a gente tem que ter um fiscal, que eles têm que se comunicar à prefeitura para instalar um poste dentro do nosso município, que para ver que geralmente o município só está crescendo e o prefeito que trabalha muito igual a Hilário Repic, quer ver o município do bem e do melhor, para poder fiscalizar, para não ter essa amolação desse gasto de relocar os postes. Então eu quero pedir a todos os vereadores que assinem esse projeto, se for a capacidade de a gente fazer esse projeto, para proibir eles, para eles mandar um ofício para a prefeitura e o fiscal ir lá verificar isso. Muito obrigado. Então, rompemos o trabalho previsto para esta sessão ordinária. Abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Convidamos o ex-secretário de Cultura e Turismo interino, senhor Nilton Capaz. Assunto, prestação de conta da 39ª Festa do Colono.
Boa tarde, eu, presidente da Câmara, Mazinho Elmar Francisco Tom. Em seu nome, eu cumprimento a mesa e aos demais vereadores e a vereadora Selene também. Cumprimento a equipe da Secretaria de Cultura e Turismo, na pessoa da secretária Marineuza Plaster, e aos demais funcionários também do Poder Executivo e do Legislativo, assim como os internautas e os ouvintes da Rádio Pomerana. Então, o que nos traz aqui é a prestação de contas referente à 39ª Festa do Colono. Assim como nos outros anos, nas outras prestações, os senhores estão recebendo o resumo detalhado das despesas, receita e o valor final. Porém, já está na mão do presidente a prestação de contas totalmente detalhada, com todos os empenhos, AFs, notas fiscais e os demais documentos que são obrigatórios para a realização do evento. Então, vamos às despesas. Gráfica e editora Folador. Serviços de cartazes, flyers e diversos. R$16.832. Melhorato. Empresa Melhorato. Confecções de camisetas para a equipe de apoio. R$2.420. GMG Panificadora. Alimentação para a Polícia Militar, R$3.698,63. São Pedro Serviços Elétricos, locação de geradores, R$ 23.280. ECAD, que são os direitos autorais das músicas que são executadas durante o evento, R$ 23.042,98. Visalto, locação de container, que são os banheiros químicos e adaptados, R$ 37.350. Joesa Boldrini, locação de iluminação, sonorização de pequeno e de grande porte, R$ 65.300. Metraton, locação de disciplinador de público e locação de palco, R$ 53.488. SVA, segurança privada, R$ 62.125. TCI, telões, que é a locação de, e montagem de tendas, R$ 138.440. O valor ele se difere da festa pomerana, porque durante a festa do Colono a gente aluga 12 tendas, sendo 4 dias, 12 vezes 4 diárias. Tá? Reginaldo Lorenzini, sonorização e iluminação de grande porte, R$ 29.745. Rolls Eletrificações, que é serviço de eletricista durante todos os dias de evento e plantão também durante o evento, R$ 8.940. Locação do pátio de festas, R$ 45.036,71. Master Plaque, impressão e colagem de outdoor, R$ 800. EDP Excelsa, que é a ligação provisória da energia do pátio de festas, R$ 3.574,38. Pagamento de GEV, que é a gratificação especial para funcionários públicos que trabalham durante o evento, R$ 46.232,06. Serviço de locução do evento, R$ 6.000. Locação no Rádio FM Super, R$ 3.822. Veiculação comercial em carro de som, R$ 1.920. Locação de transformador, R$ 4.152,50. Locação, não, serviço de gravação de vídeo digital durante a festa do Colono, R$ 8.100. Serviço fotográfico, R$ 5.850. Esses são os serviços. Agora, a contratação de bandas. Rogério Gomes, R$ 1.000, concertina. A banda Samuel Ramos, R$ 4.500. Banda Comichão, R$ 22.000. Micaele Larraz, R$ 4.500. A show da dupla Rony Risse, R$ 13.500. Bruna Viola, R$ 60.000. Banda Sambanejo, R$ 6.500. Show com Catinga, R$ 6.000. Show com Michel Teló, R$ 160.000. Show com Fernandinho, R$ 80.000. Leia do Acordeão, R$ 2.500. Show com Carlos Magrão, R$ 18.000. Show com Tonzinho e Vando, R$ 2.500. Isaac Moreira, R$ 6.000. Banda Merak, R$ 1.800. Show com a banda Fator X, R$ 6.000. Show de Thiago Comper, Erdmann e Banda, R$ 6.300. Show com Felipe Fantin, R$ 22.000. Chiru do Sul, vamos lá. Chiru do Sul, R$ 6.000. Fator X, desculpa. A banda Fator X, então, R$ 9.500. E Chiru do Sul, R$ 6.000. Isso prova que vocês estão atentos. Então, na contratação de bandas, nós tivemos R$ 432.600. E na contratação de serviços e equipamentos, R$ 590.149,26. As receitas nós tivemos. Camelô, R$ 800. Adeilson Camelô, R$ 800. Exposição de máquinas Alex Tratores, R$ 6.000. Aloísio Camelô, R$ 800. Amarildo Luiz de Oliveira, food truck, R$ 1.500. Antônio Bezerra Dias, food truck, R$ 1.500. Associação Folclórica Ronald Berger, que é o Barracão Cultural, R$ 20.000. Carlos Alves Jesus, que é food truck, R$ 800. Cláudia Nardi, food truck, R$ 1.500. Exposição de máquinas Contalto, R$ 4.000. Parque de exposições, parque de diversões, R$ 20.000. Praça de alimentação, Jennifer Jefferson Berger, R$ 20.000. Flávio Loureiro, camelô, R$ 800. Gelsimar, bebidas, R$ 1.500. Genivaldo Gomes, camelô, R$ 800. Giovanni Dutra, camelô, R$ 800. Hélder Domingos, food truck, R$ 1.500. José Fernando, camelô, R$ 800. José Fortunato, R$ 10.000, que é o drinks. Juliano Ferreira, R$ 1.500. Lipetral, máquinas e tratores, R$ 6.000. Lucimar Lopes, bebidas, R$ 1.500. Luvep, exposição de máquinas, R$ 6.000. Marcelo dos Santos, camelô, R$ 800. Maria das Graças, camelô, R$ 800. Marinês Dobruns, R$ 1.500. Bebida, Mário Ramos, comida e bebida também, R$ 1.500. Micael César, camelô, R$ 800. Orvel, máquinas, R$ 6.000. Padaria e lanchonete, bebidas, R$ 1.500. O patrocínio do Banestes, R$ 20.000. Piana, máquinas, R$ 6.000. PME, máquinas, R$ 6.000. Rita de Cássia, camelô, R$ 800. Rosângela Casotti, comida, R$ 1.500. Simone Oliveira, camelô, R$ 800. Simone Bermudes, comida, R$ 1.500. Sorveteria GC, comida, R$ 1.500. Sotrec, máquinas, R$ 6.000. Tadeu Teixeira Rocha, comida, R$ 1.500. VD Comércio, exposição de máquinas, R$ 6.000. Avenac Veículos, R$ 6.000. Vicente Máximo Peixoto, comida, R$ 1.500. Vitória Caminhões, R$ 6.000. Wallace de Almeida, comida, R$ 1.500. A Werner Máquinas, R$ 6.000. Então, de arrecadação, foi R$ 194.400. Então, nós tivemos de despesa, incluindo todas, R$ 1.022.749.26, com a receita de R$ 194.400. Então, nós tivemos uma despesa de R$ 828.349.26. Caso os senhores tenham alguma dúvida, é só nos procurar na secretaria. Que, além dessa cópia, nós temos uma cópia lá também. E uma foi encaminhada ao prefeito para análise dele também.
Deltinho, eu queria assim, saber sobre aquele pátio de festa. Isso foi alugado junto onde estava o restaurante? Foi alugado tudo pela prefeitura? 45
a gente
mil?
Aluga o espaço só, porém a gente reloca o espaço. Então, de 46 mil... ele caiu para 22. Deixa eu olhar aqui só o valor.
45.
Isso, de 45, nós alugamos ele por 20, então para o município ele saiu por 20 mil reais. 25 mil reais. A gente sabe que a reclamação será sempre banheiros, né? A gente já viu as reclamações aqui logo após a festa. Esse ano nós alugamos banheiros a mais e pegamos banheiros adaptados também para a festa do colono. E é lógico que só depois que construiu o pátio de festas, com toda a infraestrutura, que a gente vai suprir essa necessidade. Assim como aconteceu com o vereador na festa da igreja, vai acontecer em todas as festas, infelizmente, porque nós ainda não nos adequamos à necessidade da adaptação, né? A gente só nota a ausência quando a gente precisa, né? Então, depende de todos os espaços que faz eventos se adequarem a essa norma para que todos tenham o mesmo acesso. Né?
Sim, o questionamento sobre banheiro Nilton, toda vez, você vê que agora nessa festa, outra vez, esse questionário, e vocês melhoraram a mais, trouxeram mais banheiros para poder atender a demanda, mas não dá conta de atender a demanda. Então, geralmente, a prefeitura ela tem que construir ou se prevenir mais nas outras festas para poder atender a demanda do povo que vem para a festa, porque é muita gente, e aí se questiona que não tem banheiro. Então, eu fui abordado assim, várias vezes para com o pessoal que não tinha banheiro para poder usar, que não dava conta. Mas aí eu expliquei, falei, ó, melhorou a situação, trouxe mais banheiros, mas não conseguiu para manter a população que vem para a festa. Então, é muita gente. Então, geralmente, tem que fazer uma construção para poder. Mas, geralmente, aquilo ali é da paróquia. A prefeitura não tem condições de construir sozinho para fazer aquilo ali. E aí, o que tem que fazer? Eu pedi a eles para fazer uma parceria junto, que é o pátio de festa, que geralmente vai ser a festa novamente ali, se eu não me engano.
E outras festas também, né? Porque eles sempre fazem festas. E o problema vai ser o mesmo. Infelizmente, presidente, o município pode construir, onde quer que seja o pátio de festas, e construir um banheiro para cada família de Santa Maria. Ele não vai atender a necessidade, porque o ser humano, infelizmente, se ele está lá no barracão da igreja, o banheiro está ali do lado, mas ele vai atrás do barracão. Infelizmente, o animal ele é muito mais sadio do que o ser humano, né? Ao exemplo do que o vereador disse agora, o cara me joga uma cobra com um vidro no rio desse. Se fosse um outro animal, né? Ou isso vai para o meio ambiente, vai para a água que a gente consome, né? Por meio da hortaliça que é molhada.
Sim, Nilton, eu quero primeiramente parabenizar vocês pela bonita festa, que foi uma festa muito bonita, com a equipe sua que você tinha na secretaria, e parabenizar vocês muito. O único questionamento foi o banheiro. Agora o resto, só elogios. Então, vocês estão de parabéns.
Obrigado.
Pelo trabalho que fizeram.
Parabéns, primeiramente, à festa, né? Foi um sucesso, pelo que eu escutei falar. Só que, mais uma vez, eu bato na tecla de ter um lugar reservado para acessibilidade, para deficientes, não importa qual que seja. Eu mesmo só pude participar de um show, né? E eu creio eu que o Adaí, assim como muitas outras pessoas, tem essa dificuldade. E de que adianta banheiros acessíveis se não tem como espaço, chamar as pessoas para a festa. Mas, no mais, foi muito boa a festa.
Obrigadão.
Sim. Nilton?
Sim.
A questão de banheiros é realmente muita dificuldade. Se tiver com a vontade de ir no banheiro, se não tiver banheiro, igual domingo aqui, na festa de igreja, passei uma grande dificuldade. Eu acho, não só aqui, como todos os locais de festa de Santa Maria de Itibá, tem que haver uma fiscalização que olhe a acessibilidade dos locais de festa. Tem muitos locais de festa que nem tem banheiro ainda acessível. Eu acho que tem que haver uma fiscalização em cima disso. E no dia da festa, sempre tem que ter uma pessoa que limpa o banheiro. O pessoal com o banheiro limpo, eles respeitam mais o banheiro também.
Na festa do Colono, a gente tem os funcionários públicos que ficam ali, de plantão, entregando papel na mão, porque se deixar o rolo de papel ali, joga tudo no vaso.
Joga.
Então, a gente vê uma necessidade, o vereador, não só pelo cadeirante, mas a pessoa idosa também, né? Porque não tem como ela subir uma escada às vezes. É essa a necessidade. O vereador Tio, se eu não me engano, falou de placa de sinalização para o Horto. Nós temos já um projeto que foi enviado na época do Marcos Vicente, e já estava totalmente encaminhado o projeto de sinalização turística para todos os pontos turísticos e das vilas do município. Porém, com a não eleição do deputado, nós acabamos perdendo aquele projeto. Então, nós apresentamos o projeto de novo ao deputado Felipe Rigoni, ele está em análise, e o do deputado é diferente. Ele vai para a votação pública, o mais votado entra vai ser contemplado. Então, assim que ele for liberado para votação, se ele for, então nós vamos acionar toda a população, né, os grupos, os vereadores, para que todo mundo vote na nossa proposta, para que ela seja contemplada.
Niltinho, eu quero parabenizar você e sua equipe pela belíssima festa. Cada ano que passa, a festa fica melhor. Eu fiquei assim, um pouco surpreso pelo valor da festa. Cada ano que passa, fica bem mais caro. Ainda bem que nosso município ainda tem condições de bancar uma festa dessa, sem cobrar entrada. Eu fico assim, sentido pelos meus dois colegas vereadores. Eu já tive o prazer de viajar com meu colega daí, fomos a Brasília. Eu sei a dificuldade que ele tem em ir ao banheiro. Imagina ele vai numa festa, como vai ser um banheiro, se ele não tem como chegar lá. Daí? Rogério, mesma coisa. Tá ponto de chegar você ir numa festa e convidar alguém para carregar você no colo para ir no banheiro, porque você não consegue chegar com o seu carrinho lá, Igual a última vez, o domingo que aconteceu aqui. Você viu isso, que você não tinha. Você teve que sair do par de festa para vir aqui, na Praça Municipal aqui, para vir no banheiro, Que a próxima festa, consiga um banheiro melhor para as pessoas de acessibilidade.
Com certeza.
Não sendo mais, sim, obrigado.
Com certeza, é uma preocupação,
É.
Mais alguma...
Ô, Niltinho, a locação desses banheiros aqui, eu vi, é R$ 37.350. Uhum. Essa empresa, ela não tem banheiros adaptados para cadeirante, não?
Nós colocamos. Nós colocamos os banheiros.
Ah.
Esse ano, nós colocamos um de cada lado do palco, do pátio, e tínhamos na área do palco também. E os outros banheiros, infelizmente, eles têm escada, Então, o container que veio, nas últimas festas, ele era alto, ele tinha 80 centímetros do chão, ou um metro, se eu não me engano. Então, esse ano, a gente tentou trazer um no nível do chão, porém, para acessibilidade, ele não serve, porque ele tem um degrau para ter acesso aos sanitários. Mas, para a terceira idade, já melhorou bastante. Porém, um banheiro que dá muito problema, O funcionário tem que ficar ali 24 horas por dia, contendo vazamento, limpando o banheiro, que é um serviço muito chato para fazer,
Isso é um problema geral, na verdade. Isso não
geral.
É só... os cadeirantes, claro, que sofrem muito com isso. Sim. Aí, mas as pessoas também, idosas, e a bagunça que eles arrumam, se não colocar um vigia ali ou um para cuidar, é uma tristeza, viu?
É verdade.
As pessoas começam assim, se embebedar, estar bêbada, e aí pronto. Vira uma bagunça mesmo, realmente.
Claro, e o que pode ser pensado futuramente também é os dois banheiros da praça, de alvenaria, torná-lo acessível também, Para melhorar ainda mais. Então, olha, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, quiser procurar a secretaria, a documentação está toda lá, assim como está aqui na prestação de contas da Câmara. É só nos procurar. E para dar sugestões também, De projetos, de coisas que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o turismo e a cultura do município. Agradeço em nome da secretaria, Agradeço o prefeito Hilário, o vice Florentino, pelo apoio que tem nos dado sempre e cobrando muito também para que a gente faça sempre o melhor, para que atenda a maior parte da população com os projetos que a gente desenvolve. E os funcionários públicos em geral, que tudo a gente faz 100% com o apoio deles. Se não fossem os funcionários, a gente não conseguiria fazer um evento de grande porte, como é a Festa Pomerana e a Festa do Colono. E a gente já tem agendado aí o Festival de Danças Folclóricas, que é um evento que aconteceu durante 10 anos, e a gente está retomando dia 15 de novembro com os nossos grupos de dança e grupos de danças convidados do Espírito Santo e de fora do Estado também. Então, desde já estão convidados. É mais um grande evento cultural que a gente tenta atrair o maior público possível que goste da cultura, que é o público que gasta muito. Muito obrigado a todos os senhores.
Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei complementar número 49/2019, que altera a complementar municipal número 2133, de 13 de novembro de 2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente, cria Conselho Municipal de Meio Ambiente, cria o Junta de Avaliação de Recursos Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto do Poder Executivo e quando ao mérito o projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, o referido alteração é necessária para adequar quando o conceito a área consolidada pela lei que não tem devida aplicabilidade. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário do Dr. Flamengo Guilherme, 11 de setembro de 2019. Presidente Isalene Jastro favorável, relator Elamilinho favorável, membro Florentino Laos favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponat, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei complementar número 49/2019, que altera a lei complementar municipal número 2133, de 13 de novembro de 2018, que institui o Código Municipal no Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão, cumpre-se ressaltar que toda a área urbana do município se encontra dentro do perímetro de risco hidrológico, portanto, os lotes ou os terrenos que estejam a 5 metros do corpo hídrico ou que seguirem a alinhamento existente próximos às quais, na atual lei, estarão inaptos à construção, sendo assim, não verificamos nenhuma irregularidade e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019, presidente Adilo, favorável, relator Joel Ponat, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável.
Convoco o relator da Comissão da Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adilo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer o projeto de lei complementar número 49/2019, que altera a lei complementar municipal do número 2133, de 13 de novembro de 2018, que instituiu o Código Municipal do Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Itibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que instituído do referido projeto e não ingressar a análise existente a cada caso concreto, motivo pela qual a alteração legislativa ora em análise sem faz necessário, sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Florian Guilherme, 11 de setembro de 2019. Presidente, Jean Jacques Lauvers, favorável. Relator, Adair Lur, favorável. Membro, Valdivino Mansky, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer ao projeto de lei complementar número 42/2019, que altera a lei complementar municipal número 2133, 33, de 13 de novembro de 2018, que instituiu o Código Municipal do Meio Ambiente. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais. E dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Consta na mensagem que as especificações que justificam a apresentação deste projeto de lei, pois a classificação de risco contempla uma série de fatores para que sua valorização seja eficaz. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de novembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Pondes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer. Parecer do projeto de lei complementar número 49/2019, que altera a lei complementar municipal número 2133, de 13 de novembro de 2018, que institui o Código Municipal de Meio Ambiente. Cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, cria o Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. A mensagem anexa ao projeto de lei traz detalhadamente as alterações apresentadas em cada setor. Justifica-se ser necessária essas mudanças para os trabalhos no município. Assim, não havendo vista legalidade e constitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenária, Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019. Presidente Frontin Lavos, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metinco, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 49/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer o projeto de lei complementar número 49/2019, que altera a lei complementar municipal 2133, de 13 de novembro de 2018, e institui o Código Municipal do Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal do Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A atual redação do artigo 28 do inciso 3º, alínea 1, da lei complementar 2103/2018, foi levada a termo da forma como está redigido. O conceito de área consolidada dado pela lei passa a não ser aplicativo, sendo necessário, portanto, a referida alteração. Sendo assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto de lei, nos manifestamos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019. Presidente Hilário Benin, relator Nelson Mirtin, membro da IRUC, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 49/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei complementar número 49/2019, que altera a Lei Complementar Municipal número 2136, de 13 de novembro de 2018, que institui o Código Municipal do Meio Ambiente, cria o Conselho Municipal do Meio Ambiente, cria a Junta de Avaliação de Recursos de Infrações Ambientais e dispõe sobre o Sistema Municipal de Meio Ambiente para o município de Santa Maria de Jetibá, de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Lei. Em análise ao mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Conforme dispõe na mensagem, a classificação do risco completa uma série de fatores para que sua valorização seja eficaz e simples inserção de uma área em perímetro de risco. Não desclassifica o proprietário do direito de usufruir plenamente da propriedade. Uma vez que o risco existe, pode ser administrado, reduzido ou eliminado. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submetê-lo à discussão, o posterior votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 11 de setembro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lavras, favorável. Membro, vereador Hilário Benink, favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 50/2019, que autoriza o chefe executivo municipal proceder à suplementação de orçamento de 2019 no valor de R$ 930 mil, e da outras providências da autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é de poder executivo e, quando ao mérito, o projeto não possui nenhuma inconciliabilidade. O destino é referido a recursos está descrito nos artigos do referido projeto de lei. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Presidente Selene Jastro, favorável. Relator Lebenin, favorável. Membro Florentino Laus, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Parecer o projeto de lei número 050/2019, que autoriza o chefe de executivo municipal a proceder suplementação no orçamento de 2019, no valor de R$ 930 mil, e de outros providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão, conforme dispõe o projeto de lei, em análise, o valor total a ser suplementado é de R$ 930 mil, em alterações da Lei Municipal 2127/2018, das dotações orçamentárias do Prefeito Municipal e Secretaria de Saúde. Sendo assim, após devida análise, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Presidente Adair Luft. Relator Joel Pona. Membro Álvaro Roberto Gonçalves. Todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luft, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Parecer o projeto de lei número 50/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal de proceder suplementação no orçamento de 2019 no valor de R$ 930 mil e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A apresentação do projeto de lei é necessária para adequação do orçamento anual e para alocação de recursos necessários para disponibilização orçamentária, visando dar continuidade aos projetos da Secretaria de Saúde e da Prefeitura Municipal. Desta forma, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário Dr. Floriano Guilherme, de 19 de setembro de 2019. Presidente, Jean Jacques Lavras, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro Valdivino Mantos, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Aço, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei número 50/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação no orçamento de 2019, num valor de R$ 930 mil, e da outras providências de autoria do Prefeito Municipal. Conclusão. O projeto em análise tem como objetivo autorizar a suplementação para reformas da ponte da Escola de São Sebastião, da Mini-Ceasa e do CRAS. Repasse para o Hospital Beneficente Concórdia e escriturar alguns terrenos de associações. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário Dr. Fernando Guilherme, 19 de setembro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jastro, membro Joel Pondes, todos favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantos, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Câmara Municipal Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, Comissão Permanente Agropecuária, Silvicultura, Agricultura, Pesca, Abastecimento e Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 050/2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a proceder suplementação do orçamento de 2019 no valor de R$ 930 mil e da outras providências, de autoria do prefeito municipal. Conclusão. O objetivo do projeto é dar continuidade aos trabalhos no município, sendo necessário para tanto a adequação do orçamento e que é compatível com a legislação vigente, assim, não havendo vício de ilegalidade ou inconstitucionalidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Presidente Florentino de Laos, favorável. Relator Valdivino Mantos, favorável. Membro Nelson Metinho, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metinho, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 50/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Barra, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer o projeto de lei número 50/2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à suplementação no orçamento de 2019 no valor de R$ 930 mil e da outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo, pois cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se que o projeto de lei é de interesse da população, pois traz melhorias em infraestrutura, repasse ao hospital e escriturações de terrenos de associações, e o projeto traz especificações sobre a origem do recurso, bem como sua destinação. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submeter a votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Presidente Hilário Benink, relator Nelson Mertink, membro Adair Lur, todos três favoráveis.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Alves, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 50/2019.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer o projeto de lei número 50/2019, de autoria do chefe executivo municipal. Aqui procede suplementação no orçamento 2019, no valor de R$ 930 mil, e de outras providências de autoria do prefeito municipal. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Lei. Em análise, o mesmo não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade de aprovação do projeto para execução de serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 19 de setembro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvres, favorável. Membro, vereador Hilário Benning, favorável.
Em discussão, quero cumprimentar o secretário urbano aqui presente, cumprimentar o nosso Jota Júnior aqui presente, pessoas que estão aqui esse dia de sessão, meu assessor Jovino, cumprimentar os ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas. Quero aqui primeiro agradecer muito os vereadores, vereadora, pela economia que fizemos nessa gestão do meu mandato de presidente. Porque esse recurso que está sendo votado hoje, esse projeto, é para secretarias, para várias obras e várias reformas que vai ser feita no nosso município. Então a Câmara devolveu 1,5 milhão e o prefeito já mandou o projeto para cá para poder executar essas obras e reforma. Então eu quero parabenizar, vereadores, que essa Câmara sempre está aqui economizando, junto todos os vereadores, funcionários, estão pensando no município, o crescimento do município. Então, eu fico contente de presidir essa casa, a economia que a Câmara vem fazendo. E só um valor de 930 mil, que hoje é esse projeto, e tem mais um projeto que vai vir de 570 mil, que foi o recurso passado para o prefeito, para várias obras e várias reformas. Então, parabenizar a vocês, vereadores e vereadora, pela essa economia, junto ao presidente dessa casa. Em votação, aqueles que aprovam permaneça como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 55/2019, que indica a visibilidade de instalação de torre repetidora de sinal de telefone móvel e internet 3G na localidade de Rio Claro, Rio Triunfo, de autoria do vereador Adair Lucto. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 56, que indica a instalação de torre e repetidora de sinal telefônico móvel e internet 3G na localidade de Alto Recreio, de autoria do vereador Rogério Gomes. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a indicação número 57/2019, que indica a instalação de torre e repetidora de sinal de telefonia móvel na internet 3G na localidade de Alto São Sebastião, de autoria do vereador Valdivino Mantzik. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Não tem nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, e considerando que no mês de setembro tem 5 segundas-feiras, não haverá sessão no dia 30 de setembro, e convoco os senhores vereadores e vereadora para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de outubro de 2019, às 17 horas, em nome de Deus, está encerrada a sessão.